Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje.
Dean Arnold Corll nasceu no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, em 1939, no bairro de Waynesdale, em Fort Wayne, no condado de Allen, Indiana. Fort Wayne é a segunda cidade mais populosa do estado de Indiana, segundo um censo nacional realizado em 2020. O Dean foi o primeiro filho do jovem casal Mary Robinson e Arnold Edwin Corll. Enquanto seu pai era bastante rígido, a sua mãe era extremamente protetora. Durante a infância, o Dean teve muito contato com o relacionamento conturbado dos seus pais, envolto por brigas e
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Desentendimentos. Mesmo com a falta de harmonia dentro de casa, Mary e o Arnold tiveram um segundo filho chamado Stanley, que nasceu em 1942. O casamento estava fadado ao fim e o divórcio aconteceu 4 anos depois, em 1946. Após o divórcio, o Arnold foi convocado pela Força Aérea Nacional e se mudou para Memphis, no Tennessee. Não demorou para que a Mary vendesse a casa da família e se mudasse para Memphis, onde ela morava em um trailer com os dois filhos, com o objetivo de que eles tivessem contato com o pai enquanto crescia. Durante a sua infância, o Jim se mostrou uma criança tímida e ao mesmo tempo séria. Ele não costumava socializar com outras crianças, apesar de sempre demonstrar preocupação em relação ao bem-estar dos demais. Devido ao relacionamento conturbado dos seus pais e suas consequências, o Jim e seu irmão passavam mais tempo com babás e com os próprios professores na escola do que com os pais. Isso porque a Mary estava sempre em busca de emprego. Quando completou 7 anos, o Jim sofreu um quadro de febre reumática, uma doença inflamatória que causa inflamação principalmente do coração, mas também nos vasos sanguíneos e nas articulações. Na época, ele não foi diagnosticado corretamente e só perceberam que ele apresentou esse quadro alguns anos depois, em 1950, quando médicos descobriram que ele tinha um problema cardíaco. Ele foi diagnosticado com uma doença cardíaca congênita e pediram para que ele evitasse as aulas de educação física na escola. Como os pais dele ainda tinham bastante contato, eles decidiram buscar por uma reconciliação. Então, no mesmo ano, em 1950, eles acabaram se casando novamente e a família se mudou para Pasadena, uma cidade no Texas próxima a Houston. Infelizmente, essa tentativa de reconciliação não durou muito tempo, fazendo com que o casal se divorciasse novamente 3 anos depois. O pai do Jim não tratava os filhos com muito zelo e cuidado, sendo sempre muito punitivo. Nesse segundo divórcio, a Mary ficou novamente com a custódia dos filhos. Apesar do relacionamento ter sido conturbado, o divórcio foi amigável e o Jim e seu irmão Stanley continuaram tendo contato com o pai. Na época, o Jim encontrou um novo hobby, que era mergulhar, mas ele precisou parar depois que desmaiou enquanto mergulhava como consequência do seu problema cardíaco. Depois desse segundo divórcio com o Arnold, a Mary conheceu e se casou com um homem chamado Jake West. Ele era vendedor de relógios ambulante. Depois do casamento, a família se muda para Vidor, uma pequena cidade no Texas, e lá a família aumenta, então a Mary engravida e dá à luz a uma menina chamada Joyce, minha irmã, do Jim, e isso foi em 1955. Já estabelecidos em Vidor, a Mary e o seu marido Jake decidem abrir uma pequena empresa de doces na própria garagem deles. Na época, o Jim tinha 16 anos de idade e quase que de maneira imediata ele começa a ajudar trabalhando na doceria enquanto ele ainda estava na escola. Ele frequentava Vidor High School e ele mantinha o mesmo comportamento da infância, sendo um jovem muito quieto e reservado. Mas o seu grande interesse era na banda de música do colégio, já que ele tocava trombone. O Jim tinha notas satisfatórias na escola e era considerado um aluno comportado. Ele se forma em 1958 e a família se muda novamente, dessa vez para o distrito de Heights, em Houston, também no Texas, que fica a mais ou menos 150 quilômetros de Vidor. Lá, a família abre uma nova loja de doces chamada Pack and Prince. 2 anos depois da mudança, o Jim decide ir morar com os avós em Indiana, então ele fica lá por 2 anos. Ele chegou a ter um relacionamento com uma garota lá, mas ele precisou voltar para Houston em 1962 para ajudar nos negócios da família, e aí o relacionamento terminou. Mais tarde, o Jim decide morar sozinho em um apartamento que ficava logo acima da loja de doces. No ano seguinte, em 1963, a Mary, mãe do Jim, decide se divorciar do Jake e depois disso ela nomeia o Jim como vice-presidente da loja de doces. Nesse mesmo ano, um dos funcionários fez uma reclamação a Mary dizendo que o Jim estava dando investidas sexuais nele. Em resposta, ela demitiu esse funcionário. Em 10 de agosto de 1964, o Jim foi convocado pelo Exército dos Estados Unidos e designado para Fort Polk, na Louisiana. Lá, ele realizou seu treinamento básico e, posteriormente, foi transferido para Fort Benning, na Geórgia. Sua missão permanente teria sido em Fort Hood, no Texas, e ele ficou responsável pelo reparo de rádios. Foi durante seu tempo no Exército que ele começou a entender o seu interesse por homens. Ao que se sabe, ele supostamente odiava o serviço militar e solicitou dispensa por dificuldades, alegando que sua família precisava dele para tocar os negócios. O Exército acabou acatando esse pedido e ele foi dispensado, recebendo dispensa militar honrosa depois de 10 meses de serviço militar, no dia 11 de junho de 1965. Quando voltou para Houston, ele retomou seu posto de vice-presidente na empresa da família, que agora se chamava Curl Candy Company. No mesmo ano, a loja mudou para o outro lado da rua de uma escola primária em Heights chamada Helms Elementary School. E foi aí que o Jim começou a ficar conhecido por dar vários doces de graça para as crianças, principalmente para os meninos. A empresa da família estava crescendo, então eles tinham vários funcionários e o Jim foi visto apresentando um comportamento sedutor com esses funcionários, mas só os do sexo masculino e os adolescentes. O Jim instalou uma mesa de sinuca nos fundos da fábrica, o que fez com que não só os funcionários, mas os jovens em geral se interessassem em passar um tempo lá no local. Em 1967, o Jim conquistou a amizade de um garoto de 12 anos chamado David Owen Brooks. O David estava na sexta série e ele era uma das crianças que recebia doces de graça do Jim. O David entrou em contato com o Jim pela primeira vez através dos jovens que socializavam nos fundos da empresa. O David acabou se juntando ao Jim nas viagens que ele fazia a várias praias no sul do Texas junto com outros jovens. O David também pegava carona com o Jim na moto dele e ele até deixava ele andar na moto sozinho. E também, sempre que ele comentava que ele precisava de dinheiro, ele ganhava esse dinheiro do Jim. Os pais do David também eram divorciados, então o pai dele morava em Houston e sua mãe em Beaumont. Em 1970, ele muda para Beaumont para morar com a mãe, mas sempre que ele ia visitar o pai em Houston, ele também via o Jim. O Jim até tinha oferecido para que o David ficasse no apartamento dele se ele quisesse. Mais tarde, o David iria comentar que realmente o apartamento era como se fosse um segundo lar para ele. Com o tempo e a pedido do Jim, eles começaram a desenvolver um relacionamento sexual. O Jim pagou ao David para que ele permitisse que ele fizesse sexo oral nele. E no mesmo ano, ele voltou a morar em Houston, chegando a morar um tempo com o Jim. A empresa de doces da família acabou fechando em junho de 1968. Jim continuou morando em Houston, mas sua mãe e sua meia-irmã Joyce mudaram para o Colorado depois que a Mary teve outro casamento fracassado, dessa vez com um marinheiro. E nessa mesma época, o David largou o ensino médio. A Mary ainda conversava com o Jim, mas nunca mais o viu pessoalmente. Quando ele completou 30 anos de idade, em 1969, ele teria sofrido uma mudança brusca de personalidade, se tornando hipersensível e ainda mais quieto. Com o fechamento da empresa da família, ele começou a trabalhar como eletricista na empresa Houston Lightning and Power Company, onde trabalhou até o dia de sua morte. O Jim já apresentava comportamentos predatórios em relação a jovens meninos, mas em 1970 ele começou sua jornada como um serial killer. Todas as suas vítimas eram jovens entre 13 e 20 anos de idade, sendo a maioria adolescentes e todos do sexo masculino. Ele sequestrou a maioria dessas vítimas em Houston Heights, um bairro na época de baixa renda, noroeste do centro de Houston. Mas o Jim não agia sozinho, ele tinha 2 cúmplices. O primeiro era o David e o segundo, um jovem chamado Elmer Wayne Hanley. Sempre que o Jim sequestrava os jovens, ele era assistido pelos cúmplices e a maioria das vítimas eram amigos de pelo menos um deles. Só para vocês entenderem como isso acontecia, as vítimas eram atraídas para a van do Jim depois que ele oferecia carona para levá-las até suas casas ou dizia que havia alguma festa acontecendo em sua casa, onde os jovens poderiam beber e fumar à vontade. Dentro da van, as vítimas eram obrigadas a ingerir bebidas alcoólicas ou drogas até que desmaiassem. Eles eram enganados e algemados e, às vezes, simplesmente algemados à força. Depois, eles eram levados ao apartamento do Jim, onde ele os amarrava em sua cama ou em uma placa de madeira compensada. Essa placa de madeira era uma espécie de mesa de tortura. Depois, o Jim abusava, torturava as vítimas, que acabavam morrendo no mesmo dia ou, no máximo, alguns dias depois. O Jim os estrangulava ou utilizava uma pistola calibre .22. Depois, ele envolvia os corpos em lonas plásticas e os enterrava. O Jim enterrava os corpos em 4 lugares diferentes. Um barracão alugado, que era uma cabana de barcos. Uma floresta próxima ao lago Sam Rayburn, onde a sua família tinha uma cabana próxima do rio. E 2 praias, uma na Península Bolivar e outra no Condado de Jefferson. O Jim também obrigou várias de suas vítimas a telefonarem ou escreverem cartas para os seus pais para tranquilizá-los, né, sobre sua segurança, porque ele tinha medo que os pais ligassem para a polícia e que ele chamasse a atenção das autoridades. Geralmente, os serial killers guardam alguma coisa das vítimas, né, que é uma espécie de troféu para eles, e o Jim guardava as chaves das vítimas. Durante o tempo que ele cometeu os crimes, ele se mudava bastante, mas ele tentava permanecer na região de Houston Heights ou próximo dali. A primeira vítima conhecida do Jim teria sido Jeffrey Conning, um calor universitário de 18 anos. No dia 25 de setembro de 1970, o Jeffrey estava viajando de carona com outro estudante da Universidade do Texas. Eles estavam indo para Houston, onde o Jeffrey visitaria os seus pais. O colega deixou na West Hamer Road com a Southwest Road, que é uma área próxima à região de Uptown em Houston. Nessa época, o Jim morava em um apartamento próximo a esse cruzamento. Aparentemente, ele ofereceu uma carona pro Jeffrey para levá-lo para casa dos seus pais, e nessa época ele ainda agia sozinho. O corpo do Jeffrey foi enterrado na High Island Beach. Mas o corpo só foi encontrado em 10 de agosto de 1973, quando o David relatou à polícia sobre a localização. Exames forenses foram realizados e constataram que o Jeffrey morreu por asfixia. O corpo estava sob uma camada de cal e embrulhado em plástico. As mãos e pés estavam amarrados. Ele estava sem suas roupas e haviam indícios de abuso. Voltando para o fim de 1970, o David decidiu terminar com o Jim quando ele estava agredindo 2 adolescentes que estavam amarrados à placa de madeira compensada, que ele costumava usar em suas torturas. Para comprar o silêncio do David, o Jim prometeu dar um carro para ele. O David aceitou a proposta e ganhou um Chevrolet Corvette verde. O Jim contou ao David que os 2 jovens que ele tinha visto haviam sido assassinados. Depois, ele pagou $200 para que o David atraísse algum outro garoto para o apartamento dele. No dia 15 de dezembro do mesmo ano, o David levou 2 meninos de 14 anos para o apartamento do Jim. Seus nomes eram James Glass e Danny Yates. Eles estavam em um comício religioso perto de Houston Heights. O James era conhecido do David e já tinha ido ao apartamento do Jim anteriormente. Os 2 foram abusados e estrangulados. Posteriormente, eles foram levados até uma cabana de barcos que eu citei para vocês, que era um dos locais onde ele descartava os corpos. E lá eles foram enterrados. No dia 30 de janeiro de 1971, o David e o Jim observaram 2 irmãos chamados Donald e Jerry Waldrop. Eles tinham 15 e 13 anos e estavam andando sozinhos em direção à pista de boliche. Os irmãos foram atraídos para a van do Jim e foram levados ao seu novo apartamento. Então, nesse momento, ele tinha mudado, né? Ele estava em outro local. Lá, eles foram abusados, torturados e, posteriormente, estrangulados. Seus corpos também foram enterrados na cabana de barcos. Entre março e maio do mesmo ano, o Jim fez outras 3 vítimas. O Randall Lee Harvey tinha 15 anos de idade, ele trabalhava como frentista em um posto de gasolina quando foi sequestrado enquanto voltava para casa. Assim como os demais, ele também foi abusado e morto pelo Jim. Os outros 2 eram David Heligast, de 13 anos, e Gregory Malley Winkle, de 16. O Gregory, inclusive, era um dos ex-funcionários do Jim na fábrica de doces, e ele assassinou os 2 garotos no dia 29 de maio. E logo as pessoas começaram a perceber ali na cidade que vários meninos estavam desaparecendo, um atrás do outro, então os pais começaram a se mobilizar. Então as famílias começam a fazer suas próprias buscas pelos filhos desaparecidos. O jovem de 15 anos, Elmore Wayne Haley, ele era amigo do David, uma das vítimas, então ele se ofereceu para ajudar a distribuir os cartazes que o pai dele tinha feito, né, com as informações sobre ele e com a recompensa. Então, Elmer ajudou a pendurar, né, esses cartazes pelo bairro. Ele tentou tranquilizar os pais do David, dizendo que provavelmente tinha uma explicação inocente para esse desaparecimento. Mais tarde naquele ano, em 17 de agosto, eles encontraram a próxima vítima, que era um jovem de 17 anos chamado Reuben Watson. E ele era conhecido do David já há muitos anos, no caso do David que ajudava o Jim. Ele estava voltando do cinema quando foi abordado pelo David, que conseguiu convencê-lo de ir até a casa do Jim, dizendo que lá estava acontecendo uma festa. Antes de morrer, o Reuben foi obrigado a ligar para sua mãe e dizer que ele passaria a noite com o David. No inverno do mesmo ano, o Elmer, que é aquele garoto que estava ajudando a pendurar os cartazes, foi apresentado formalmente ao Jim através do David. Pode ser que o David tenha apresentado os 2, imaginando que o Elmer poderia ser a próxima vítima, mas o Jim viu nele outro potencial e começou a acreditar que ele poderia se tornar um cúmplice também. Então, assim, ele teria o David e o Elmer como cúmplice para os seus crimes. Dessa forma, ele ofereceu para o Elmer a quantia de $200, que era o mesmo valor que ele pagava para o David, para cada garoto que ele conseguisse atrair até o seu apartamento. Em um primeiro momento, Jim falou pro Elmer que ele estava envolvido em um esquema de escravidão sexual em Dallas. O Elmer aceitou a proposta e começou a ajudar nos sequestros dos garotos e depois de um tempo ele também começou a se envolver nos assassinatos. Em uma versão contada pelo Elmer, a primeira vez que ele ajudou o Jim teria sido enquanto ele já morava em sua nova residência, né? Como eu falei, ele mudava com frequência. Então, ele tinha mudado para uma nova casa em fevereiro de 1972. Só que aí, mais tarde, o Elmer confessou que ele já tinha participado de outros sequestros que aconteceram antes dessa mudança. De qualquer forma, ele relata que a primeira vez que ele ajudou o Jim foi entre fevereiro ou março de 1972 e que ele e o Jim abordaram um garoto que eles encontraram na rua. Eles conseguiram convencer o garoto a ir até a casa do Jim e lá, de alguma forma, o Elmer também conseguiu convencê-lo a colocar os gemas. Depois disso, ele sai da casa e deixa o Jim agir sozinho. O Elmer não revelou a identidade da vítima, mas acredita-se que pode ser o jovem Willard Branch, de 17 anos, que desapareceu no dia 9 de fevereiro de 1972. Ele era conhecido tanto do David quanto do Elmer, e o seu corpo foi encontrado posteriormente na cabana de barcos. O Willard era filho de um policial de Houston que acabou morrendo de ataque cardíaco enquanto procurava por ele. No dia 24 de março de 1972, o jovem Frank Anthony Aguirre, de 18 anos, estava saindo de um restaurante onde ele trabalhava na Yale Street. Ele era conhecido do Elmer e foi abordado por ele, o Jim e o David. Elmer o convidou para entrar na van do Jim, dizendo que eles iriam até o apartamento dele para beber e fumar. O Frank estava com seu próprio carro e concordou em ir até o apartamento, seguindo a van. Chegando no apartamento, ele percebeu que tinha sido enganado, então colocaram um par de algemas nele. Logo depois, os meninos saem e deixam ele sozinho com o Jim. Mais tarde, o Elmer afirmou que acabou voltando para o apartamento e viu o Jim torturando o Frank. Nesse momento, o Jim revelou para ele que já tinha abusado, torturado e matado a vítima anterior que o Elmer tinha ajudado a sequestrar e que faria o mesmo com o Frank. Elmer recebe dinheiro novamente para atrair outro jovem à casa do Jim e posteriormente auxiliou o Jim e o David a enterrar o Frank em High Island Beach. Então, assim, o Elmer a princípio ficou surpreso com o que ele descobriu, né? Quando ele viu o que o Jim realmente fazia com aqueles meninos. Mas ele decidiu continuar ajudando. Em 20 de abril, o Elmer ajudou no sequestro de Mark Seltry, de 17 anos, que era seu amigo. O Mark foi agarrado à força enquanto eles tentavam amarrar ele naquela mesa de tortura. Ele tentou esfaquear o Jim enquanto ele tentava se defender. Ele tentou por um tempo e ele só desistiu quando ele viu que o Elmer segurava uma arma apontada para ele. O Mark também foi enterrado na praia High Island Beach. De acordo com o que seria revelado posteriormente, o David contou que o Elmer tinha participações sádicas nos assassinatos. Ele ajudou o Jim no sequestro de Billy Balch, de 17 anos, e Johnny Delone, de 16, no dia 21 de maio. Os jovens foram amarrados na mesa, abusados e torturados. Depois, o Elmer estava tentando estrangular o Billy quando ele gritou "Ei, Johnny!" para outra vítima olhar para ele. Nesse momento, ele atirou na testa do Billy. A bala saiu pela orelha dele e depois disso, o Johnny começou a implorar para que ele não o matasse, mas ele o estrangulou. A próxima vítima do trio foi o Billy Reidinger, de 19 anos. Ele foi amarrado à mesa, abusado e torturado e, de alguma forma, o David conseguiu convencer o Jim de soltar essa vítima. Então, ele conseguiu. Ele foi solto, conseguiu escapar e essa é a única vítima que sobreviveu. Depois que isso aconteceu, o Elmer deixou o David inconsciente assim que ele entrou na casa. O Jim o amarrou em sua cama e o agrediu repetidamente. Depois, ele soltou o David e, mesmo depois que isso aconteceu, ele continuou ajudando o Jim. Em 26 de junho de 1972, o Jim se muda novamente e na nova casa ele faz a primeira vítima, que foi um garoto de 17 anos chamado Steve Sickman. Em 3 de outubro, ele faz mais duas vítimas, Wally J. Simoneau, de 14 anos, e Richard Henry, de 13 anos. Wally foi sequestrado enquanto estava caminhando em direção à escola. Ele tentou ligar para a mãe quando já estava na casa do Jim, antes do telefone ser desligado. Ele foi morto e enterrado na cabana de barcos. O Richard, por sua vez, foi sequestrado em frente a um supermercado em Heights. Ele foi estrangulado e baleado. Já no dia 14 de novembro, o jovem de 19 anos, Richard Knapper, estava indo a um telefone público para ligar para sua noiva. Ele foi sequestrado, estrangulado e enterrado na praia de High Island. Entre fevereiro e novembro de 1972, pelo menos 9 jovens foram mortos pelo Jim. 5 deles foram enterrados em High Island Beach e 4 na cabana. Já no ano seguinte, no dia 20 de janeiro de 1973, o Jim se muda novamente para um apartamento em Wirt Road, no distrito de Spring Branch, em Houston. 2 semanas depois, em 1º de fevereiro, ele assassina Joseph Lies, de 17 anos. No dia 7 de março, ele se muda novamente, indo para Lamar Drive, em Pasadena. Aparentemente, no início de 1973, o Jim teve algo chamado hidrocele, o que pode ter causado a pausa súbita em seus crimes. Hidrocele é basicamente um cisto que se forma em torno do testículo. Essa pausa durou poucos meses e em junho os assassinatos voltaram com uma frequência muito maior. Elmer até disse que parecia que o Dean tinha sede de sangue. No dia 4 de junho, um amigo do Elmer chamado Billy Ray Lawrence, de 15 anos, liga para o seu pai perguntando se ele pode pescar com alguns amigos. Ele é sequestrado e o Dean mantém-o vivo por 4 dias antes de matá-lo e enterrá-lo no lago Sam Rayburn. No dia 15, um homem de 20 anos chamado Ray Blackburn desapareceu enquanto viajava pedindo caronas para ver seu filho recém-nascido. Ele era casado e morava na Louisiana. Ray também foi enterrado no lago Sam Rayburn. Outra vítima foi o Homer Garcia, de 15 anos. Ele era conhecido do Elmer, porque os dois estavam matriculados na mesma autoescola. Ele foi sequestrado no dia 7 de julho e, assim como os demais, enterrado no lago. Poucos dias depois, no dia 12 de julho, 2 dias antes de completar 18 anos, John Sellers, um jovem de Orange, foi sequestrado. Ele foi torturado e morto com uma bala no peito. Ele foi enterrado em High Island Beach e foi o único a ser enterrado completamente vestido. Foi também em julho que o David Brooks teria se afastado dos crimes porque ele se casou e a sua noiva já estava grávida. Então, de maneira temporária, o Elmer era o único cúmplice do Dean. Entre os dias 19 e 25 de julho, mais 3 jovens com idades entre 15 e 18 anos foram sequestrados em Heights e mortos. Esses teriam sido os únicos 3 sequestros dos quais o David não participou. A próxima vítima foi sequestrada no dia 19 de julho. Seu nome era Michael Tony Belt, de 15 anos. Ele foi sufocado e enterrado no lago Sam Rayburn. O seu irmão mais velho, Billy, teria sido sequestrado e morto pelo Jim no ano anterior. Outros 2 jovens sequestrados juntos no dia 25 de julho, chamados Marty Jones, de 18 anos, e Charles Curry Cobble, de 17, foram enterrados na cabana de barcos. No dia 13 de agosto, James Dremala, de 13 anos, foi sequestrado enquanto andava de bicicleta em Pasadena, ao sul de Houston. Ele é levado ao apartamento do Jim, onde é amarrado à mesa de tortura. James foi estrangulado com uma corda antes de ser enterrado na cabana de barcos. Nessa época, o David já tinha voltado a ajudar o Jim, e o James Dremala foi a última vítima dele. Em 7 de agosto de 1973, o Elmer já tinha 17 anos, e nesse dia ele convidou o Timothy Cordell Carley, de 19 anos, para participar de uma festa que aconteceria na casa do Jim naquela noite. O Timothy concordou e eles foram até a casa do Jim. Nessa ocasião, o David não estava presente. Na casa do Jim, os meninos beberam e cheiraram fumaça de tinta até mais ou menos meia-noite. Elmer e Timothy saíram da casa para comprar sanduíches. Eles dirigiram de volta para Houston Heights e o Timothy estacionou seu carro perto da casa do Elmer. O Elmer sai do carro e acaba encontrando uma amiga dele chamada Rhonda Williams, de 15 anos de idade. Ela tinha sido espancada pelo pai e tinha saído da casa deles. Ela disse que decidiu sair até que o pai se acalmasse. Inclusive, a Rhonda era noiva do Frank, uma das vítimas do Jim, que tinha sido morto em março de 1972. Vendo a situação da amiga, o Elmer decidiu convidá-la para passar a noite na casa do Jim, já que ela tinha sido espancada, que ela não estava bem. Então, ele faz o convite, ela aceita, e os 3 voltam para a casa do Jim. Então, a Rhonda, o Timothy e o Elmer, eles chegam na casa por volta das 3 horas da madrugada do dia 8 de agosto. Quando eles chegam, o Jim fica furioso quando ele percebe que eles levaram uma garota junto e ele começa a gritar especificamente pro Elmer, dizendo que ele tinha estragado tudo. Ele explica a situação pra ele, né, do que tinha acontecido com a amiga, então ele parece se acalmar e fala que tudo bem, que eles podem ficar lá e ele oferece bebida e maconha pra eles. Eles começam a fumar e a beber e enquanto isso, o Jim fica observando eles de maneira atenta. 2 horas depois, os 3 desmaiam. O Elmer acorda com o Jim colocando algemas em seus pulsos e ele percebe que os seus tornozelos já estão amarrados. Ele olha para o lado e vê o Timothy e a Rhonda também amarrados com cordas de nylon extremamente firmes. Ambos estavam amordaçados com fita adesiva e deitados de bruços no chão. O Timothy estava nu. O Jim explicou que ele estava furioso por eles terem trazido uma garota para a casa dele, que ele mataria os 3 depois de abusar e torturar do Timothy. Ele chutou a Rhonda diversas vezes e depois arrastou o Elmer até a cozinha, onde ele apontou uma arma para o seu estômago e ameaçou atirar. De alguma forma, o Elmer conseguiu convencê-lo a não atirar, dizendo que ele continuaria ajudando ele a cometer os crimes. O Jim concorda e depois ele arrasta a Rhonda e o Timothy até o seu quarto. Ele amarra os 2 de lados opostos na mesa de tortura, então ele coloca a Rhonda de barriga para cima e o Timothy de bruços. Depois, o Jim entrega uma faca pro Elmer e manda ele cortar as roupas da Rhonda e ele explica que ele vai abusar e depois matar o Timothy, mas ele tinha que fazer a mesma coisa com a Rhonda. Ele obedece e começa a cortar as roupas da Rhonda, que essa altura já estava acordada assim como o Timothy, então o Jim começa a torturar e abusá-lo. O Timothy começa a se contorcer e a tentar gritar, ele estava amordaçado e a Rhonda não estava amordaçada, então ela vira pro Elmer e fala, isso é real? Ele responde que sim, e aí ela pergunta, você não vai fazer nada sobre isso? O Elmer pede pro Jim se ele pode levar a Rhonda para outra sala, mas ele é ignorado, então ele decide pegar a arma dele e ele aponta pro Jim, dizendo que agora ele foi longe demais. Quando o Jim percebe que ele pegou a sua Ele começa a gritar: me mate, Wayne. Wayne era o nome do meio do Elmer. Ele começa a andar em direção a ele, então ele começa a recuar ainda, apontando a arma pro Jim. E o Elmer decide atirar, então o tiro pegou na testa do Jim. Ele continua cambaleando para cima do Elmer, e aí ele atira mais duas vezes. Um dos tiros pega no ombro do Jim. Depois o Elmer dispara mais três vezes e o Jim cai no chão e ele morre ali mesmo. Depois, ele desamarrou a Rhonda e o Timothy, e os três começaram a conversar sobre o que eles deveriam fazer, né? Então, o Elmer disse que eles deveriam largar tudo como estava e ir embora, enquanto o Timothy disse que o melhor seria chamar a polícia. Então, às 8h24 da manhã, o Elmer faz a ligação para a polícia, e na ligação ele fala que é melhor que eles cheguem rápido, porque ele tinha acabado de matar um homem. Então, ele passa o endereço do local, e enquanto os três aguardam, o Elmer deixou escapar pro Timothy, que ele já tinha matado antes, já tinha atirado 4 ou 5 vezes. Poucos minutos depois, a polícia chega e encontra os três na varanda. A arma utilizada pelo Elmer estava no chão da garagem, próximo a eles. E logo que a polícia chega, ele fala que quem fez a ligação foi ele e que o Jim está morto dentro da casa. A pistola foi confiscada e os três adolescentes foram colocados dentro da viatura. Então, o policial entra e realmente encontra o corpo do Jim lá. Então, ele volta e começa a ler pro Elmer os seus direitos. Ele respondeu gritando: não me importa quem sabe disso, preciso tirar isso do peito. Mais tarde, o Timothy fala para a polícia que poucos minutos antes deles chegarem no local, o Elmer virou para ele e disse: eu poderia ter ganhado $200 por você. Uma vez sob custódia, o Elmer começa a contar tudo para a polícia e ele fala que o Jim começou a agir em 1970 e que ele e o David foram seus cúmplices, né? O ajudando a encontrar adolescentes para serem suas vítimas. Ele contou que eles recebiam $200 por vítima e também contou o local onde os corpos eram enterrados, né? Então, no caso, nas duas praias, no lago e na cabana de barcos. Num primeiro momento, a polícia não estava acreditando na história que ele estava contando. Eles pensaram que, na verdade, só uma pessoa estava morta. Essa pessoa era o Jim. Eles só acreditaram na história do Elmer quando ele conseguiu lembrar o nome de algumas vítimas. No caso, ele lembrou 3 sobrenomes. Cobble, Hilligeist e Jones. Então, a polícia vai checar nos dados e percebe que tem 3 jovens desaparecidos com aqueles sobrenomes que ele citou. A polícia ligou as informações relatadas pelo Elmer ao fato de que no chão da sala onde os meninos foram amarrados estava coberto com grandes lonas plásticas. A polícia também encontrou a grande placa de madeira, que tinha mais de 2 metros de altura, com algemas presas a ela e identificaram como sendo a mesa de tortura. Além disso, dentro da casa do Jim foi encontrada uma grande faca de caça, rolos de lonas plásticas similares à que estava no chão, um rádio portátil, vários vibradores, tubos finos de vidro e muitas cordas. A van do Jim trouxe às autoridades também essa impressão de que era usada para cometer os crimes. As janelas traseiras da van estavam fechadas com cortinas azuis opacas e na traseira do veículo foi encontrado um rolo de corda, um pedaço de tapete bege sujo de terra e uma caixa de madeira com buracos para ventilação nas laterais. As paredes da parte traseira da van também estavam equipadas com vários anéis e ganchos. Uma caixa de madeira com buracos para ventilação similar à encontrada na van foi encontrada no quintal do Jim. Dentro dessa caixa haviam vários fios de cabelo humano. Como a polícia estava chegando à conclusão de que o Elmer provavelmente estava falando a verdade sobre os sequestros, eles pediram para que ele acompanhasse as autoridades até o barracão no sudeste de Houston, onde ele alegou que estavam a maioria dos corpos. Na cabana de barcos foi encontrada uma caixa cheia de roupas masculinas, sacos vazios de cal, um carro meio desmontado que havia sido furtado no estacionamento em março daquele ano e uma bicicleta infantil. A polícia começou a cavar a terra macia e não demorou muito para que encontrassem um corpo de um adolescente que tinha cabelos loiros, deitado de bruços e envolto em plástico transparente. Conforme continuaram cavando, mais restos mortais foram sendo retirados de dentro da terra em diferentes estágios de decomposição. A maioria dos corpos estava envolto em plástico transparente. Alguns dos jovens haviam sido estrangulados e tinham até ligaduras ainda enroladas em seus pescoços, enquanto outros haviam sido baleados. Os sinais de tortura encontrados no corpo das vítimas foi tão grande que eu não quero nem relatar nesse vídeo. Em alguns dos corpos haviam trapos de pano dentro das bocas das vítimas, bem como fita adesiva enrolada em seus rostos. Foi possível perceber que algumas vítimas foram castradas ainda vivas e genitais decepados foram encontrados em sacos plásticos lacrados. A primeira busca pelos corpos aconteceu no próprio dia 8 de agosto e um total de 8 corpos foram descobertos dentro da cabana dos barcos. Ainda na noite do dia 8, David se apresentou na delegacia acompanhado do seu pai. Ele prestou depoimento negando sua participação nos crimes, dizendo que a única coisa que ele sabia era que em 1971 o Jim tinha abusado e assassinado 2 jovens. No dia seguinte, a polícia vai com o Elmer até o lago Sam Rayburn e lá ele fala que tem mais 4 corpos enterrados e a polícia consegue encontrar 2 em covas rasas. Nesse mesmo dia, outros 9 corpos são encontrados na cabana de barcos. Na noite desse mesmo dia, o David dá outro depoimento agora, confirmando a sua participação nos crimes, dizendo que ele realmente ajudava o Jim. Ele disse que ajudava nos sequestros e também ajudava a enterrar os corpos, mas que ele não tinha participação direta na morte das vítimas. E aí, nos dias que se seguiram, tanto o David quanto o Elmer fizeram várias buscas nos locais com a polícia para encontrar mais corpos das outras vítimas. Então, isso se seguiu por alguns dias e, no total, foram desenterrados 27 corpos. E aí, foi considerado a pior onda de assassinatos dos Estados Unidos na época. Na época, o caso ficou conhecido como os assassinatos em massa de Houston e, rapidamente, o caso ficou conhecido no mundo todo, fazendo com que até mesmo o Papa Paulo VI comentasse sobre as atrocidades do caso e prestasse condolências às famílias. E as famílias, por sua vez, fizeram fortes críticas à polícia de Houston, porque tinham muitos meninos desaparecendo um atrás do outro, né, todos muito jovens. E a resposta da polícia sempre era de que os jovens fugiram de casa e que eles quiseram fugir e que logo eles iriam voltar, que é uma coisa que se repete muito nos casos que eu conto aqui pra vocês nos Estados Unidos. Então as famílias diziam o quanto aqueles meninos não eram considerados importantes e a polícia não fazia nenhum tipo de investigação. Eles falam ainda sobre o péssimo trabalho da polícia ao não perceber que não eram apenas jovens do sexo masculino e de faixa etária parecida que desapareciam, mas que era sempre no bairro de Heights. O pai dos irmãos Waldrop, que foram os dois mortos em épocas diferentes pelo Jim, relata que o chefe da polícia falou pra ele: "Você sabe que os seus meninos estão fugitivos." A mãe de outra vítima relata que disse pra polícia: "Como meu filho pode ser um fugitivo levando apenas 80 centavos e uma sunga de banho?" E ainda no dia 13 de agosto, um grande júri se reuniu para ouvir as provas contra o Elmer e o David. As primeiras testemunhas a depor foram Rhonda Williams e Timothy Carley, que relataram os acontecimentos dos dias 7 e 8 de agosto. A terceira testemunha foi o Billy Rittinger, que, como eu expliquei para vocês, foi a única vítima do Jim que ele deixou ir embora. Foram 6 horas de depoimentos até que o júri indiciou Elmer Hanley por 3 acusações de homicídio e David Brooks por apenas uma acusação. A fiança deles foi fixada em $100 mil. O promotor distrital pediu para que o Elmer fosse submetido a um exame psiquiátrico para assegurar que ele era mentalmente competente para passar por julgamento. Mas o Charles Melder, advogado de defesa do Elmer, se opôs, dizendo que isso iria contra os direitos constitucionais do seu cliente. Quando a investigação do caso foi concluída pelo grande júri, o Elmer foi acusado de 6 assassinatos e o David de 4. A morte do Jim foi considerada legítima defesa e o Elmer não foi acusado por ela. Em abril de 1974, 21 vítimas foram identificadas. 17 moravam em Houston Heights. Outros 2 adolescentes foram identificados em 1983 e 1985. Um deles se chamava Richard Kapner, que também morava em Houston Heights, e o outro era Willard Branch, que morava em Houston, mas em Oak Forest. O Elmer e o David foram julgados separadamente. O julgamento do Elmer aconteceu em 1º de julho de 1974 e dezenas de testemunhas foram chamadas, incluindo o Billy, que foi o único que sobreviveu, que descreveu como ele foi atraído ao apartamento do Jim e depois amarrado e torturado por ele antes de ser liberado. Policiais também testemunharam e leram as declarações dadas pelo próprio Elmer em sua confissão. Uma parte da confissão, ele descrevia como ele conseguiu atrair o Charles Cobble e o Marty Jones para a casa do Jim em Pasadena. Ele teria afirmado que Marty foi amarrado à mesa de madeira e obrigado a assistir o Charles ser abusado, torturado e morto, antes dele mesmo passar pelas mesmas coisas. Mas ao invés de ser morto a tiros, ele teria sido estrangulado. As famílias das vítimas precisavam sair do tribunal para poder se recompor quando a polícia e os médicos legistas descreviam como as vítimas eram torturadas e mortas. Durante o julgamento, 82 provas foram apresentadas e, apesar do advogado de defesa ter interrogado várias testemunhas, o Elmer não testemunhou. Durante o julgamento dele, um médico legista questionou se o John Sellers, desaparecido no dia 12 de julho de 1973, era realmente uma das vítimas do Jim. Isso porque, segundo o legista, o John teria sido morto por 4 tiros no peito, que foram disparados por um rifle, o que fugia do padrão das vítimas do Jim, já que todos morreram com tiros pela mesma pistola calibre 22, que inclusive foi a mesma encontrada com o Elmer no dia da morte do Jim. Outro fato intrigante era o fato de que o carro do John foi encontrado queimado uma semana depois do seu desaparecimento. Porém, tanto o Elmer quanto o David haviam levado a polícia ao local exato onde o corpo estava, na praia de High Island Beach, e ele tinha sido amarrado com cordas, assim como as outras vítimas do Jim. Wellmer foi condenado a 6 penas consecutivas de 99 anos de prisão, totalizando em 594 anos. Ele foi considerado culpado dos 6 assassinatos. Ele recorreu da sua sentença e seu apelo foi mantido, então ele recebeu uma chance de novo julgamento em 1978. Nesse segundo, ele foi novamente sentenciado a 6 penas consecutivas de 99 anos. Já o julgamento do David iniciou no dia 27 de fevereiro de 1975. Ele foi indiciado por 4 assassinatos ocorridos entre dezembro de 1970 e junho de 1973. Mas ele foi levado a julgamento apenas pelo assassinato de Billy Ray Lawrence, ocorrido em junho de 1973. O advogado de defesa do David tentou argumentar que ele nunca participava ativamente dos assassinatos, que quem fazia isso era o Jim e o Wellmer. O julgamento durou menos de uma semana e o David foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Assim como o Wellmer, ele também apelou de sua sentença, dizendo que quando ele deu esses depoimentos, ninguém tinha lido os seus direitos para ele. O recurso foi rejeitado e tanto ele quanto o Wellmer permanecem na prisão até hoje. Acredita-se que o Jim fez, no mínimo, 28 vítimas. 26 dessas vítimas foram identificadas, uma permanece sem identificação e tem um corpo que não foi encontrado até hoje. Na verdade, muitos dos corpos encontrados levaram anos para serem identificados. Mas, na verdade, existem suspeitas de que o Jim fez muito mais vítimas do que 28, porque na época em que ele estava atuando, 42 meninos desapareceram nessa área de Houston. Fora que depois que a polícia encontrou esses 27 corpos, eles decidiram parar com as buscas porque eles achavam que esse número já era muito exorbitante. Em 3 de agosto de 1973, quando eles estavam fazendo as buscas na praia, chegou um momento que eles simplesmente decidiram parar, mesmo com o Wellmer insistindo que tinham pelo menos mais 2 corpos lá. Acredita-se que esses 2 corpos poderiam ser do Mark Scott e do Joseph Lyles, já que o corpo do Mark nunca foi encontrado e o do Joseph foi encontrado por acaso em 1983. Ao conversar com ex-funcionários da empresa de doces da família do Jim, muitos se lembram que antes ainda de 1970, por volta de 1968, o Jim estava fazendo muitas escavações. Ele afirmava que estava enterrando doces estragados para evitar contaminação por insetos, só que aí, posteriormente, ele cimentou o chão. Outra testemunha também se lembra de ter visto ele cavando um buraco em um terreno baldio que mais tarde se tornou um estacionamento. Os ex-funcionários também se lembram que o Jim sempre carregava com ele rolos de plástico transparente, que eram bem similares com aqueles encontrados na cena do crime. Então, acredita-se que talvez ele começou a matar muito antes de 1970. Outro motivo para a polícia acreditar que isso aconteceu foi porque no depoimento do David, ele conta que ele se lembra em algum momento o Jim contando para ele que as primeiras vítimas que ele fez foram na Califórnia. Ele ainda cita que a primeira vítima do Jim que ele teve conhecimento foi um jovem morto no complexo de apartamentos localizado na Judy Way Street, onde o Jim morava antes de setembro de 1970. Anteriormente, ele teria dito que só sabia das vítimas mortas em Yorktown Street, para onde o Jim se mudou depois de morar nesse local que eu falei, e a primeira vítima conhecida do Jim teria sido Jeffrey Allen Conning, morto em setembro de 1970, nesse endereço de Yorktown. Além disso, o primeiro duplo homicídio de Jim que a polícia tem conhecimento seria o de James Glass e Danny Yates, em 15 de dezembro de 1970. Porém, o David disse que conhecia o James e descreveu à polícia que ele morreu em um duplo homicídio diferente desse, que seria conhecido como o primeiro duplo homicídio do Jim. Isso faz com que a polícia acredite que entre a morte do Jeffrey em setembro e o duplo homicídio do James e do Danny, houve outro duplo homicídio do qual eles não têm conhecimento. O que faz com que o Jim tenha pelo menos mais 2 vítimas desconhecidas. Fora que na linha do tempo dos assassinatos, existem 2 lacunas que a polícia acha que são particularmente grandes. A última vítima conhecida de 1971 foi o Reuben Watson, que desapareceu em agosto. Já a primeira vítima de 1972 foi o Willard Branch, que desapareceu em fevereiro, que daria uma lacuna de quase 6 meses sem mortes. Além disso, não existem vítimas conhecidas entre 1º de fevereiro e junho de 1973, outra lacuna de pelo menos 5 meses sem mortes. Durante uma investigação de rotina em 1975, a polícia de Houston acabou descobrindo um esconderijo de fotos e filmes pornográficos de meninos que pertencia ao Jim. Haviam 16 pessoas nesses filmes e 11 desses jovens pareciam estar entre as 21 vítimas do Jim que haviam sido identificadas até então. Isso levantou suspeitas de que ele poderia de fato fazer parte de um esquema de tráfico sexual, como ele chegou a comentar uma vez com o David e o Wellmer. A descoberta desse material levaria à prisão de 5 pessoas em Santa Clara, na Califórnia. Mas nenhuma ligação direta entre essas prisões e as mortes daqueles jovens foi comprovada. Isso porque as autoridades de Houston se recusaram a investigar qualquer possível ligação, dizendo que as famílias das vítimas já tinham sofrido bastante. Pelas confissões do David e do Elmer, eles nunca mencionaram ter conhecido qualquer indivíduo dessa possível organização criminosa. Eles também afirmaram que nunca viram as vítimas serem filmadas ou fotografadas e que eles só eram soltos da mesa de tortura depois de mortos. Em junho de 2008, a antropóloga forense do escritório do médico legista de Houston, doutora Sharon Derrick, divulgou imagens digitais de 3 vítimas do Jim, até então não identificadas. No dia 17 de outubro de 2008, uma dessas vítimas foi identificada. Se tratava de Randall Lee Harvey, morto em 9 de março de 1971, mas ele só foi dado como desaparecido 2 dias depois. Quase 2 anos depois, em 2010, outra vítima foi identificada. Seu nome era Michael Belt. Ao longo dos anos, algumas vítimas foram confundidas e identificadas incorretamente, mas com o passar do tempo e dos avanços de tecnologia, principalmente de DNA, esses erros de identificação acabaram sendo corrigidos. O David e o Elmer pediram por liberdade condicional, um pedido que pode ser feito a cada 3 anos, mas todos os pedidos foram negados. O Elmer começou a pintar na prisão e chegou a leiloar algumas das suas peças no eBay. O Texas não possui a lei do filho do Sam, que impede que criminosos lucrem com livros, pinturas ou produções próprias. Em fevereiro de 2002, um cineasta filmando um documentário sobre o Elmer encontrou parte de uma Polaroid nos pertences que sua família guardou após a sua prisão em 1973. A foto mostrava um menino sem identificação algemado, amarrado a um dispositivo não identificado no chão, próximo a uma caixa de ferramentas identificada como sendo do Jim. A identidade da vítima não batia com nenhuma das vítimas conhecidas do Jim, e o Elmer diz que não sabe identificar a identidade desse menino e confirmou que comprou a câmera em 1972, no mesmo ano que ele conheceu o Jim. O David Brooks faleceu em 2020 por complicações de Covid-19. Em agosto de 2022, o Elmer teria pedido liberdade condicional médica, um direito dado a presos com doenças terminais ou lesões extremamente graves. Mas o Departamento de Justiça Criminal do Texas decidiu não encaminhar o caso, ou seja, sua liberdade foi negada. Em agosto de 2023, artistas forenses divulgaram uma nova imagem reconstituída da vítima não identificada do Jim. A imagem foi divulgada no aniversário de 50 anos da descoberta do corpo, na esperança de que o homem fosse identificado. Ele é uma das 17 vítimas encontradas na cabana dos barcos e é chamado de John Doe 1973. A polícia acredita que ele tinha entre 15 e 18 anos quando foi morto. Além de uma imagem produzida digitalmente do seu rosto, os artistas forenses também produziram fotos reconstituídas da sunga que o menino usava e da sua camisa. Houve uma denúncia de que ele poderia ser um jovem chamado Bobby French, mas o DNA retirado do corpo foi submetido a bancos de dados nacionais e nenhuma correspondência foi encontrada. A genealogia genética também não trouxe respostas ao caso. O Jim ficou conhecido como Serial Killer Candyman, porque ele dava os doces para as crianças, né? E trabalhou na empresa de doces da família dele por muitos anos. E as vítimas dele ficaram conhecidas como The Lost Boys, que em tradução seria Os Garotos Perdidos. Bom, esse foi o caso de hoje. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo toda semana.
E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.